Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 2 de maio. Foi o dia em que tropas soviéticas ganharam controle da capital alemã Berlim. Foi em 1945. Em Washington, hoje começámos o dia com chuva. Lá fora, céu nublado, neste momento 21 graus centígrados. Eu estou na apresentação, nos primeiros 30 minutos, como sempre. E como sempre, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Justin Dwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A situação permanece tensa em Bagdad. Bomba mata dezenas de pessoas. O secretário de Estado americano diz que há avanços nas negociações para aplicar a trégua na Síria. Primeira meia hora dedicados à Angola. No MPLA não há candidatos a oporem-se à presidência do partido de Eduardo dos Santos.
Tudo aquilo é uma brincadeira, tudo aquilo é uma palhaçada de todo o tamanho, que mostra a verdadeira fotografia daqueles ilustres compatriotas, que são homens do sim, francamente é uma vergonha.
Mas há quem não concorde e afirme que só haver um candidato é natural. Porquê?
O presidente Eduardo Santos galvaniza, tira a confiança. Por que arriscar quando tens um líder que é quase irrepreensível? Em África é raro.
E vamos também falar da dívida angolana. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que estava a aproximar-se um entendimento para o reatar do cessar-fogo na Síria, incluindo a maior cidade do país, Alepo. Kerry reuniu-se hoje em Genebra com diplomatas internacionais num esforço para pôr termo às hostilidades na Síria, onde as forças do governo atacam desde uma semana a cidade de Alepo na posse dos rebeldes. Pressões estão a ser exercidas sobre a Rússia para usar a sua influência junto do governo sírio para pôr termo à violência que já fez mais de 250 mortos nos últimos 10 dias. Kerry afirmou que acabar com o derramamento de sangue em Alepo é uma prioridade e apelou à Rússia para que ajudasse a restaurar a calma.
No Iraque, a explosão de um carro armadilhado matou hoje pelo menos 13 peregrinos xiitas. Pelo menos outras 28 pessoas ficaram feridas. O carro explodiu num bairro da cidade de Saidia, no sul do país, no momento em que muçulmanos xiitas iniciavam uma peregrinação anual a um local sagrado a norte de Bagdad. Ninguém reivindicou para já o ataque, mas no passado ações semelhantes foram levadas a cabo pelo grupo extremista sunita Estado Islâmico.
A polícia egípcia efetuou no Cairo uma rusga a um sindicato de imprensa e deteve dois jornalistas críticos do governo, revelou um responsável do sindicato, no que aquela instituição classificou de repressão sem precedentes dos mídias. Fontes sindicais sublinharam ter sido esta a primeira vez que a polícia fez uma busca ao edifício, situado num local de Cairo, onde tradicionalmente ocorrem manifestações de protesto. O Ministério do Interior desmentiu que os agentes tivessem feito a busca, mas confirmou a detenção de jornalistas que trabalham para um sítio da internet localizado no interior do edifício sindical.
Um elemento da Amnistia Internacional indicou que elementos da oposição na Gâmbia, detidos o mês passado pelo governo, são presos de consciência e devem ser postos em liberdade por terem simplesmente manifestado uma opinião política. A declaração ocorreu após as autoridades gambianas terem, durante o fim de semana, acusado 38 pessoas detidas naquela altura, incluindo o líder da oposição, o Sianiu Darboe, do Partido da União Democrática. Os detidos tinham sido acusados inicialmente de reunião ilegal, motim e incitamento à violência, após terem realizado uma manifestação de protesto exigindo reformas políticas.
Pela primeira vez em várias décadas, um navio norte-americano de turismo chegou a Havana, abrindo mais um capítulo do relacionamento dos Estados Unidos com Cuba. O navio e os seus 700 passageiros tinham saído ontem domingo do porto de Miami, na Flórida. O navio de cruzeiro turístico vai deslocar-se a Havana duas vezes por mês. A viagem quase não ocorreu após autoridades cubanas terem inicialmente proibido membros da diáspora cubana de viajarem ao seu local de nascimento.
Thank you. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Terminou o prazo para os militantes do MPLA, que assim o quisessem, se candidatarem à presidência do partido em oposição a Eduardo dos Santos. Não houve voluntários. O Manuel José foi buscar reações.
A 30 de abril foi a data limite estipulada pelo birro político do MPLA para as candidaturas. Nenhum candidato apareceu, um facto que para o cientista político Nelson Pestana já esperava.
Não surpreendeu ninguém. Um partido que não tem democracia interna, não tem liberdade, como é um partido centralizado, onde há um forte culto da personalidade do líder, o birro político mostrou um cinismo total, porque primeiro aprova uma resolução em que apoia a reeleição do atual presidente e a seguir vem dizer que estão abertas as candidaturas. O partido ditatorial, autoritário, não podia ser de outra maneira.
O nacionalista e antigo líder da FNLA, Angola Cabango, diz que esta situação só vem fragilizar ainda mais o próprio MPLA.
Um partido com a dimensão do MPLA e pelo tempo que está a governar o país, devia ter um líder mais sério. O órgão máximo dos intervalos dos congressos votou por aclamação. José está como candidato. Portanto, não havia processo nenhum. Tudo aquilo é uma brincadeira, aquilo é um carnaval. Que não dignifica o próprio MPLA, que diz que tem milhões de quadros, são os outros pensadores, que daquilo é uma palhaçada de todo o tamanho, que mostra a verdadeira fotografia daqueles ilustres compatriotas, que são homens do sim, 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 sim. Francamente, é uma vergonha.
Já o deputado e membro do MPLA, João Pinto, considera que a falta de candidatos prova que José Eduardo Santos é líder raro em África.
Contrariamente ao que muitos prognosticavam, o presidente Eduardo Santos reúne um consenso esmagador. Por mais que as pessoas queiram criticar para questionar, o presidente Eduardo Santos galvaniza, tira a confiança. Essa é a questão de fundo. Por que arriscar quando tens um líder que é quase irrepreensível? Em África é raro um presidente estar no poder há mais de 36 anos e não ter acesso, que não usa o seu poder para humilhar os adversários. O presidente Santos não faz isso. Por mais que se critique o presidente Eduardo Santos, não veste nele a tirania. As pessoas podem se exagerar, dizer que o regime, o presidente Santos não tem essas características. Um presidente que deu oportunidade a tantos jovens. Pessoas que viram do nada, de origem humilde, e chegaram ao topo do poder. Pessoas que vieram até dos antigos arquirrivais ou até inimigos políticos, como o caso da UNITA, e que hoje dirige as Forças Armadas. Este homem é um homem raro.
O facto que o sociólogo e observador de política, Lucombo Zatuzola, não concorda.
Discordo totalmente com o Cambadiame de Akazola, engana João Pinto. Isso não se justifica. Os partidos históricos com uma longa experiência em África, que o MPLA também, ultrapassaram esse medo interno. Eu falo da ANC, o partido mais antigo de África. O Mandela, 27 anos na prisão. Esse mandato foi-se embora. Senghor foi em pleno partido. O Nyerere foi em pleno partido.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Sindicatos não ligados ao governo decidiram não participar no habitual desfile comemorativo do Dia do Trabalhador, realizando, ao invés disso, reuniões de reflexão sobre a situação atual dos seus filiados e dos trabalhadores em geral. Este ano, foram apenas dois sindicatos a realizar atos públicos por ocasião da data. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola considera que as marchas da Praça 1º de Maio em Luanda só servem para bater palmas. David Mikwane disse à Voz da América não haver motivos para festas, sustentando que o trabalhador angolano vive uma situação de quase escravatura.
Estar reunido numa sala para refletir sobre o que existe e o que fazer, como fazer, também é uma estratégia. O que fazemos em termos de marchas tem sido reunirmos os trabalhadores aí na avenida, marcharmos com os tantos vivas, e chegarmos ao 1º de maio e lermos aquela declaração que habitualmente lemos. E depois disso, acabou o 1º de maio. E onde é que está a essência do 1º de maio? O que o trabalhador quer não é ouvir que as centrais estão ou conhecem os problemas que os trabalhadores vivem. Isto não interessa ao trabalhador. O que interessa ao trabalhador, na verdade, é o que é que as centrais devem fazer para resolver os problemas que já estão identificados e que os trabalhadores vivem.
O Sindicato dos Professores também não foi ao desfile à Praça 1º de Maio. Numa declaração tornada pública, a agremiação diz não haver condições para um espírito propriamente comemorativo, tendo apelado os seus filiados a aprofundarem reflexões em torno da situação atual, ao invés de discursos. O Simprof manifesta a intenção de congregar as visões críticas da classe e pressionar a revisão salarial em função da subida do custo de vida no país, ao mesmo tempo que admite que o recurso do governo à ajuda do FMI possa significar imposição de regras e mais sacrifícios aos trabalhadores. No comunicado, o Sindicato dos Professores exige também o regresso aos seus postos de trabalho de 54 professores da Ganda e Cubal, em Benguela, supostamente afastados há mais de 14 anos de forma preconceituosa e sem qualquer processo instaurado. Por ocasião da data, o MPLA encorajou o seu governo a implementar com rigor as medidas que visam a diversificação da economia, aumentando significativamente a produção nacional e as fontes de receitas para que Angola possa reduzir o peso do petróleo no seu produto interno bruto. O MPLA advoga a inclusão social através do trabalho como meta que a nação angolana deve alcançar, considerando ser este o fator essencial para o reforço da coesão nacional, para a consolidação da paz e para o crescimento harmonioso do país. Por seu turno, a UNITA, o principal partido na oposição, aproveitou a data para denunciar que o país continua a assistir à repressão bárbara de trabalhadores que não exigem mais do que justiça por parte da entidade empregadora. Segundo a UNITA, o executivo angolano é hostil às liberdades fundamentais do homem e criou uma polícia especial que reprime manifestações de qualquer natureza em proteção da classe endinheirada e do patronato comprometido com a justiça. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Também a Casa CE emitiu um comunicado descrevendo a atual situação económica do país como lamentável e inaceitável. O grupo parlamentar da Casa CE vai pressionar para se retomar o debate sobre o salário mínimo nacional e sobre medidas para se aliviar a situação dos trabalhadores, situação essa que a Casa CE descreve de penúria. Entretanto, realizou-se no fim de semana, no UIGE, a segunda Conferência Provincial da Casa CE, onde a deputada e membro do Conselho Presidencial da organização, Odete Paca, acusou o presidente Eduardo dos Santos de práticas antidemocráticas. Muniz Francisco.
No final da conferência foram eleitos 9 membros ao Congresso marcado para o mês em curso. A deputada e membro do Conselho Presidencial da Casa CE, Odete Paca, acusou no último sábado na cidade do Uís o presidente da República, José Eduardo dos Santos, de não ter convicções democráticas e de desrespeitar os direitos humanos no país.
Hoje o nosso país está institucional e politicamente bloqueado pela vontade de uma só pessoa que não tem convicções democráticas. Para ele, a democracia foi-nos imposta e não enche a barriga. Ele condiciona tudo e todos os parâmetros da vida nacional a seu bel prazer. Hoje impera a lei do mais forte no nosso país e não a justiça. Mata-se, prende-se injustamente, alegando golpe de Estado contra, entre aspas, o chefe.
Odete Paca discorreu ainda que a queda da economia em Angola e as constantes subidas dos preços dos produtos básicos como sendo um verdadeiro monopólio criado dentro da chamada família real.
Assiste-se com muita repulsa e com muita mágoa o drama da maioria da população angolana, cada vez mais pobre, num país potencialmente rico, onde os angolanos morrem impiedosamente por falta de serviços sanitários básicos, falta de saneamento do meio, com um serviço de educação sem qualidade, uma inflação galopante e consequente subida de preços dos produtos básicos. Isso tudo ocorre ao lado de uma opulência vertiginosa, de uma minoria, a dita família real, onde a princesa Isabel dos Santos aparece como a mulher mais rica de África.
No Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
O economista Carlos Rosado avisou que Angola chega a estas discussões com o Fundo Monetário Internacional com a dívida pública a representar 62% do produto interno bruto, o que, segundo diz, é superior ao limite imposto pela lei angolana. Apoiado em dados fornecidos pelo próprio FMI, Carlos Rosado defende um esclarecimento das autoridades perante uma realidade que, segundo diz, coloca mal o governo no plano externo. As palavras do economista foram ouvidas no segundo Fórum Económico de Benguela. João Marcos.
A subida da dívida volta à baila numa altura em que o país discute com o FMI os termos da assistência que solicitou. Carlos Rosado, que defendia a chegada do Fundo Monetário muito antes da confirmação oficial, adverte que o governo não deve fingir que nada de anormal se passa.
Será que as empresas privadas, as garantias que o Estado prestou às empresas privadas entram aqui ou não entram aqui? E, portanto, tudo isto nós vamos saber se eventualmente o Fundo Monetário Internacional vier para agora. Mas, portanto, é preciso, e eu, em nome da transparência, eu acho que se nós temos um limite da dívida pública e o governo não tem problemas na Assembleia, pode alterar a lei. Agora, o que podemos fazer é fingir que nada está e não estar a cumprir a lei, sendo que o Estado deve dar o exemplo, sem que se faça nada. Isto, do ponto de vista internacional, é muito mau, tira credibilidade.
Prevê-se, de resto, que este cenário de atropelo à legislação se arraste até 2021. Foi com estas palavras, proferidas para mostrar o quadro macroeconómico, que o diretor do Jornal Expansão deu as boas-vindas ao Fórum Económico, uma iniciativa da PROA. Falou-se da agroindústria como vetor para a tão almejada diversificação da economia. Jorge Pinto, membro da Associação Industrial Angolana, realça a importância deste setor, mas sustenta que os projetos não devem ser iguais ao das 40 fazendas da província do Cuando Cubango.
De se criarem 200 mil hectares de terra aqui no leste e se investir não sei quantos milhões de dólares em gado vindo do Brasil, quando nós já sabemos o que é que aconteceu com o gado brasileiro quando veio para Angola aqui há uns anos atrás, há 10 anos atrás. Isso é deitar dinheiro à rua e é pagar mal pago. Não funciona. O que nós temos é que criar uma bovinocultura absolutamente estudada e enquadrada na nossa conjuntura, no nosso sistema, na nossa qualidade de terras, com acompanhamento técnico.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Não se esqueça, vá à página da internet onde temos as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos, www.voaportugues.com. E se tiver uma informação para nós, não se esqueça, vá ao WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Jornalistas, académicos e membros da sociedade em geral tiveram hoje a discutir o estado da comunicação social no país. Para o professor Fernando Macedo, Angola não é um país com liberdade de imprensa e, segundo diz, está perante um estado ditatorial. Coco Mukuta esteve lá.
Os profissionais da comunicação social e académicos angolanos são unânimes em considerar que houve retrocessos em matérias de liberdade de imprensa. Fernando Macedo, professor universitário, é da opinião que um grupo de indivíduos apoderou-se dos meios de comunicação social do Estado para limitar as liberdades de todos.
Dizem alguns cientistas que aquilo que nós temos é uma ditadura neopatrimonialista. Uma ditadura neopatrimonialista é uma ditadura na qual quem exerce o poder apropria-se dos bens do Estado e distribui os bens do Estado como se propriedade sua fosse e distribui de maneira a comprar as pessoas e a condicionar a sua ação. E eu gostaria de dizer que, embora respeite aqueles concidadãos e aquelas concidadãs que exercem a sua profissão nos meios de comunicação social, eu não posso estar com aqueles que exercem funções de direção.
Por seu lado, Mário Paiva, jornalista e fundador do Miss Angola, aponta as fragilidades a que são submetidos jornalistas e meios de comunicação social. Paiva também desafiou os jornalistas a serem mais solidários entre si e apelou ao Sindicato de Jornalistas Angolanos a fazer mais para os seus filiados.
É que a solidariedade ativa, a circulação da informação em tempo real, isto é muito importante para alertar a sociedade civil e para que, digamos assim, as liberdades possam ser defendidas.
Já Alexandre Neto Solombe, presidente do Miss Angola, disse que a análise apresentada visa ilustrar o estado atual da imprensa em Angola.
O nosso relatório é essencialmente estatístico. Durante um período de tempo determinado, nós recolhemos os noticiários, cerca de 90 noticiários. Isto equivale mais ou menos a 3 meses de produção. Auscultamos e transcrevemos essencialmente os leads e procuramos captar a ideia do que a notícia transmitia, portanto, para os ouvintes. Depois definimos quem era o ator ou o sujeito de notícia e lançamos, portanto, numa tabela e a seguir processamos os dados, retiramos gráficos, que são esses gráficos que vão ser apresentados que demonstram efetivamente as discrepâncias que existem entre os atores que existem na sociedade, nomeadamente atores políticos, sociedade civil, desportivos.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Inglaterra. Os olhos dos amantes do futebol estão hoje todos virados para Londres, onde o Chelsea recebe o Tottenham. Porquê? Porque se o Tottenham não ganhar, hoje acontece o milagre, o impossível. Um feito na história do desporto que provavelmente não tem antecedentes. É verdade. Se o Tottenham não ganhar hoje, o Leicester é campeão. Leicester, que há 7 anos estava à beira da falência económica. Há 2 épocas atrás, estava na segunda divisão. Na época passada, esteve à beira de ser despromovido da Premier League para a segunda divisão. Esta época, o seu objetivo era modesto. Era ganhar 40 pontos, os pontos que se julgam necessários para evitar a despromoção. Hoje tem 77 pontos, faltam 2 jogos para terminar o campeonato. Tottenham tem 69, o que significa, se não ganhar hoje, já não tem possibilidades de apanhar o Leicester. E diga-se que mesmo que o Tottenham vença, o Leicester precisa de apenas 2 pontos nos próximos 2 jogos para se sagrar campeão. Incrível! Em redor do mundo do futebol está tudo a dizer impossível. Para já, outra surpresa. O avançado e goleador do Leicester, Vardy, foi hoje escolhido pelos jornalistas britânicos como o jogador do ano. E Vardy tem história idêntica ao Leicester. Vardy, há 4 anos atrás, estava a jogar num clube da 3ª divisão, semi-amador. Veio para o Leicester em 2012, esteve quase a deixar o clube. Ficava muitos jogos no banco, mas depois, bem, depois começou a marcar golos e não para. Hoje está de certeza na seleção inglesa. Vamos, Leicester, gritam os adeptos da equipa. Em Portugal, Benfica está também à beira do título, mas em posição mais perigosa do que o Leicester, faltam 2 jogos. Benfica tem 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. Benfica este fim de semana suou para bater o Vitória de Guimarães. O Sporting foi ao Porto ganhar e ganhar bem, 3-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Temos noção de que isto só termina no final dos 90 minutos do último jogo. O campeonato não está entregue. Ainda há jogos difíceis, há jogos complicados. Eu, da minha parte, tenho o máximo respeito pelos adversários que vão encontrar até ao final.
Rui Vitória não está a cantar vitória antes do tempo. Jorge Jesus, JJ, é o treinador do Sporting e concorda.
Faltam 2 jogos e, portanto, vai ser uma luta até o último momento, ou até o último segundo.
Era Jorge Jesus na vizinha Espanha, pelos vistos, também vai ser até o último segundo. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam, pelo que no topo está tudo lá mesma. Barcelona e Atlético com os mesmos pontos, Real Madrid mesmo atrás, a soprar-lhes no pescoço com menos um ponto. E faltam dois jogos. Na Alemanha, com o campeonato já ganho, o Bayern de Munique empatou em casa com o Borussia Mönchengladbach. A pensar na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, sem dúvida, mas o empate não é bom sinal. Em Itália, o Juventus já é campeão, mas a assinalar a vitória do Lazio sobre o Inter por 2-0, com esta derrota, Inter, um dos grandes do futebol italiano, diz arrivederci, adeus aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da Europa. Agora para o basquetebol americano, NBA, iniciam-se os jogos das meias-finais das conferências. O Cleveland Cavaliers recebe o Atlanta Hawks em Santo Antônio. O Spurs recebe o Oklahoma. No seu segundo jogo desta meia-final, o Santo Antônio venceu o primeiro. Ontem, o Golden State Warriors bateu o Portland por 118-106, noutra meia-final. E ainda ontem, o Toronto e o Miami qualificaram-se para as meias-finais da Conferência Leste. Miami bateu o Charlotte 106-73, Toronto bateu o Indiana 89-84. Ambas as eliminatórias foram resolvidas por 4 jogos contra 3. No Brasil, a crise política tem impacto económico e economistas avisam que o possível afastamento do poder pelo Senado de Dilma Rousseff não vai resolver o problema da falta de confiança no empresariado na economia do país. Isto, pelo menos, até à realização de eleições. Patrick Vaz.
O país vai continuar estagnado, pelo menos nos próximos meses. Essa é a avaliação do economista Paulo César Feitosa.
Particularmente, eu fico bastante preocupado porque, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre que toda e qualquer decisão empresarial é uma decisão que só vai ser tomada a partir da existência de confiança. E o que nós vamos ver, a princípio, com o afastamento da presidente Dilma pelo Senado por 6 meses, são 6 meses de total imobilismo.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Ele vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre a situação no Brasil, o impacto na economia da crise política que pode levar em breve ao afastamento de Dilma Rousseff da presidência. Isso na nossa segunda meia hora. Vamos também ter notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau e mais. Até lá, até dentro de 2 minutos, quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música. Somebody Loan Me a Dime, por J.B. Hutter.
Somebody loan me a dime. I want all my old time used to be. I say, somebody. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de maio de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, multiplicam-se esforços diplomáticos para o recomeço do cessar-fogo. Iraque, carro armadilhado mata pelo menos 13 peregrinos xiitas. Gâmbia, Amnistia Internacional apela à libertação de prisioneiros. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a Procuradoria da República anunciou a averiguação da legalidade dos procedimentos da dívida externa do país ligada às empresas Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management. A sociedade civil espera resultados e lamenta a capacidade e independência do sistema de justiça. Márcio Miguel.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, considera a decisão da Procuradoria um grande passo, mas tem reticências.
Não sei se a nível da Procuradoria vai existir competência suficiente para poder investigar a complexidade de uma dívida dessa natureza. Mas que é um grande passo, é um grande passo.
A dívida em questão, que ultrapassa US$ 1.000 milhões, foi contraída nos últimos anos do mandato do presidente Armando Guebuza e foi questionada nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional, o que levou este organismo a suspender uma missão e travar processos de empréstimo a Moçambique. O Banco Mundial e o Reino Unido, na sequência, cancelaram o apoio financeiro ao país. Pereira diz que a investigação poderá aliviar mesmo os que a opinião pública acusa.
Porque isso tudo ia ajudar o quê? Ia ajudar até as próprias pessoas que hoje, por exemplo, na opinião pública pensam que estejam envolvidos. Se calhar esta também é uma forma de esclarecimento de uma vez por todas, do seu envolvimento ou não. Tá vendo? Porque se não há uma investigação séria, praticamente essas pessoas podem ser condenadas na área pública sem, no fundo, saber se estão ou não envolvidos nesse processo todo.
Pereira diz que o processo poderá ser demorado, mas se for bem conduzido, poderá ajudar a criar confiança na justiça moçambicana.
O nível de confiança em relação à Procuradoria é muito baixo, né? da parte dos moçambicanos. Mas, tomando em consideração a natureza e o tipo da dívida, e, por outro lado, tomando em consideração aquilo que está a acontecer mesmo dentro do Partido Frelimo, porque há um setor dentro do próprio Partido Frelimo que gostaria de ver essa dívida esclarecida. Então, sendo esse setor, se calhar, com uma certa influência a nível interno, de também pôr uma certa pressão, pode ser que a Procuradoria consiga se libertar das suas cores partidárias e consiga fazer um trabalho de grande importância para o país.
Mas isso já pode significar que o facto da Procuradoria tomar este caso significa que, de uma forma geral, a justiça moçambicana começa a compreender que houve ilegalidade ou não?
Eu acho que sim, porque a pressão é tão grande, não só a nível do próprio Partido Frelimo, como também a nível de algum setor dentro do próprio Estado, do setor privado, da sociedade civil, do cidadão normal, das forças vivas e representadas no Parlamento, isto, neste caso a oposição. Então, a pressão é tão grande, e a dívida também é tão grande, os impactos negativos é tão grande, que não tem como a Procuradoria tornar-se indiferente perante esta pressão toda.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil em Moçambique, reagindo à averiguação da Procuradoria da República sobre a legalidade da dívida moçambicana.
Obrigado, Amancio Miguel, e continuamos aqui na Voz da América em Moçambique. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido, David Chimango, disse ter ficado chocado com as imagens dos corpos deixados ao abandono junto da Estrada Nacional número 1, a principal estrada do país, e perto do local onde camponeses da região alegam ter visto mais de 100 cadáveres numa vala comum. Na sexta-feira, a polícia afirmou não ter descoberto nenhuma vala comum, mas tanto dirigentes do MDM como jornalistas que tentavam chegar ao local confirmam ter encontrado vários corpos em avançado estado de decomposição. Álvaro Lúcio de Arandade.
Vi as imagens e são chocantes, declarou David Chimango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. De acordo com a rádio portuguesa RDP, Chimango revelou que uma equipa do seu partido seguira para Gorongosa, mas não conseguiu chegar ao lugar porque está tudo cercado por militares e é preciso muita coragem para circular ali, disse Chimango. Os elementos do MDM descreveram um cheiro terrível junto da estrada, prosseguiu o líder partidário, acrescentando não ter a mínima dúvida da existência de uma vala comum na região e suspeitando que possam existir outras por revelar. Agora, a grande questão que se coloca é saber quem matou aquelas pessoas, acrescentou o líder do segundo partido da oposição e presidente do município da Beira, capital da Sofala. Chimango exige que seja levado a cabo uma investigação dos factos, tanto por parte do Parlamento como do Ministério Público. David Chimango lamentou ainda os desmentidos das autoridades locais e agora frisa, quer ouvir mais explicações porque questiona. E cito, se desmentem e não têm culpa no cartório, então por que desmentem? Concluiu. Na última sexta-feira, 29 de abril, a polícia de Moçambique diz não ter encontrado nenhuma vala comum com corpos humanos e não ter identificado alguém que tivesse denunciado a situação. A declaração foi feita em Maputo pelo porta-voz da polícia Inácio Dina, que na ocasião apelou aos órgãos de comunicação social que colaborem na identificação do lugar para que em conjunto, de forma específica, cito, possamos esclarecer esta informação que preocupa os moçambicanos que vivem no país. Fim de citação. Por outro lado, o administrador da Gorongosa, Manuel Jamaca, num comunicado citado pela Agência de Informação de Moçambique, afirmou que uma equipe do governo distrital foi enviada ao local na zona 76, posto administrativo de Canda, mas não encontrou a referida vala comum, que, segundo os camponeses, terá mais de 100 cadáveres. Entretanto, no fim de semana, um grupo de 4 jornalistas deslocou-se à área e, apesar de não ter conseguido chegar ao local indicado pelos camponeses, devido à forte presença policial e militar, viu e fotografou cerca de 15 corpos em estado avançado de decomposição. As fotos foram divulgadas pela imprensa nacional e internacional.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. O enviado da CDAO à Guiné-Bissau, o antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, regressou a esse país no âmbito da crise política que prossegue naquele país. Obasanjo esteve reunido em separado com o presidente José Mário Vaz, com o primeiro-ministro Carlos Correia, com o presidente da Assembleia Nacional, Cipriano Kassamá, e com várias outras personalidades guineenses. O Lázaro Kassamá tem mais por nós.
A presença do Olusegun Obasanjo na capital guineense acontece um dia antes da sessão ordinária convocada para esta terça-feira, uma sessão muito esperada, onde, de acordo com a agenda dos trabalhos, vai ser debatido o Estado da Nação, conforme o requerimento do presidente Mário Vaz. É nesta sessão também que, de ponto de vista político, vai ser clarificada a situação dos 15 deputados expulsos do PIGC, que, segundo o último acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e a consequente perda de mandato declarada pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, não está em conformidade com as normas constitucionais. Face a este tenso quadro político, o enviado especial da CDAO tenta uma vez mais conciliar as partes para superar as diferenças e assim desbloquear o país.
Neste momento, o tribunal já deu o seu veredito. Mas ainda assim parece que não encontramos a solução final. Mas nós temos que encontrar uma solução final. Descobri é que há muito boa vontade de todas as partes para que haja um diálogo político e encontrar soluções políticas.
I appeal to the leaders of this country across the board.
Eu faço um apelo aos líderes deste país, portanto, em toda a sua extensão.
That they should find political solution that will be devoid of violence and military takeover.
De que devem encontrar soluções políticas que estejam longe de haver violência e intervenção militar.
Olusegun Obasanjo cumpre assim mais uma agenda de esforços da Serial na resolução da crise política na Guiné-Bissau, que já dura há 9 meses e que opõe o Presidente da República, PRS, e os 15 deputados expulsos do PAGC de um lado e o Presidente do Parlamento, assim como o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde do outro. A última vez que saiu de Bissau, o antigo presidente da Nigéria, ao serviço da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, não gostou do resultado dos encontros, fim do qual teria deixado escapar a frase, citamos, a comunidade internacional já deve estar cansada com a Guiné-Bissau, fim de citação. De recordar que no seu último discurso à nação, perante os deputados da Assembleia Nacional Popular, o chefe de Estado guineense instou os mesmos e aos partidos políticos a encontrarem uma solução à crise, aludindo à nova maioria factual no Parlamento, da qual, na sua perspectiva, poderia sair um governo que substitua o de Carlos Correia, caso o PAIGC não consiga obter uma saída política e parlamentar que assegure a sua dominação numérica na ANP. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem a Cabo Verde, o soldado suspeito da morte de 11 pessoas num destacamento militar em Cabo Verde confessou o crime e mostra-se arrependido, disse hoje o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, demissionário Alberto Barbosa Fernandes. Fernandes, que pediu a sua demissão na noite da passada sexta-feira, disse que o caso do Monte de Chota foi um caso isolado e um ato irrefletido de um jovem soldado que neste momento está arrependido. O chefe do Estado-Maior revelou que, em ambiente desse género, os soldados gozam com as pessoas e o autor da chacina, Manuel Silva Ribeiro, sentiu-se humilhado e ameaçou matá-los, mas ninguém acreditou. Mais tarde, enquanto os colegas dormiam, Ribeiro matou-os a todos, bem como aos 3, a quem ele roubou o carro com o qual fugiu. O caso dominou a atualidade em Cabo Verde, na semana passada, e além de consternação, provocou o pedido de demissão do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e também a abertura do inquérito. Tanto observadores como setores sociais pedem um reforço completo das forças, uma reforma completa das Forças Armadas e do sistema de segurança do país. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português, passagem ao Brasil, onde, para muitos analistas, é quase certa a chegada de Michel Temer à presidência da República, caso a presidente Dilma Rousseff seja impugnada, não vai trazer benefícios imediatos à economia brasileira. Patrick Vaz, com mais detalhes.
O país vai continuar estagnado, pelo menos nos próximos meses. Essa é a avaliação do economista Paulo César Feitosa, que acredita que essa mudança no governo não vai trazer uma imediata confiança nos empresários para realizarem novos investimentos.
Particularmente, eu fico bastante preocupado porque, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar sempre que toda e qualquer decisão empresarial é uma decisão que só vai ser tomada a partir da existência de confiança. Empresário não rasga dinheiro, não joga dinheiro fora, eles aplicam e investem quando eles acreditam que tem condições de estabilidade na economia, que tem condições favoráveis. E o que nós vamos ver, a princípio, com o afastamento da presidente Dilma pelo Senado por 6 meses, são 6 meses de total imobilismo. Quem acredita que a Dilma pode voltar depois, não vai, mesmo nesse primeiro momento, não vai aplicar recursos. Aqueles que acreditam que a Dilma não deva voltar, mas podem ter isso como um risco presente no seu horizonte, também vai ficar aguardando.
Outro fator negativo apontado pelo economista é a perda de apoio por parte do vice-presidente Michel Temer, pelo fato de ter que realizar o ajuste fiscal. Para isso, vai ser necessário cortar despesas e aumentar receitas.
É importante também a gente sempre levar em consideração o fato de que, para que aquilo que a economia precisaria nesse primeiro momento e que o vice-presidente tem dado demonstrações de que deverá tentar fazer, que é o ajuste fiscal, precisa de quê? De um lado, corte de despesas. De outro lado, um ajuste de receita. Bom, quem está apoiando o vice-presidente em sua ascensão à presidência não quer o aumento de receita. E é contrário. E esse aumento de receita vai ter que vir. Então já você começa perdendo apoios fundamentais. Por outro lado, o corte de despesas também tem o risco de colocar na rua toda a população, mais de 54 milhões, que derrotou exatamente esses que agora estão chegando ao poder. Então, quer dizer, nós vamos viver períodos aí, movimentos sociais todos fazendo ou reivindicando e tentando fazer valer aquilo que foi a vitória esmagadora que eles tiveram nas eleições de 2014, que de certa forma agora estão sendo derrotados.
Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Estado americano, John Kerry, está reunido hoje em Genebra com diplomatas internacionais num esforço para pôr termo às hostilidades na Síria, onde as forças do governo atacam desde há uma semana a cidade de Alepo, na posse dos rebeldes. Pressões estão a ser exercidas sobre a Rússia para usar a sua influência junto do governo sírio para pôr termo à violência que já fez mais de 250 mortos nos últimos 10 dias. Kerry afirmou que pôr termo ao derramamento de sangue em Alepo é uma prioridade. Muitas das vítimas são civis e hospitais foram alvo de ataques. Um deles foi efetuado contra um hospital apoiado pela organização Médicos Sem Fronteiras e causou indignação através do mundo. Falando ontem, ladeado do seu homólogo jordaniano, Kerry apelou à Rússia para que restaure a calma.
These are critical hours. We look for Russia's cooperation. We obviously look for the regime.
São momentos críticos, disse Kerry. Apelamos à Rússia para que coopere e esperamos que o regime sírio ouça a Rússia e responda à declaração da comunidade internacional veiculada através do Conselho de Segurança da ONU. Responsáveis do governo sírio do presidente Bashar al-Assad dizem que estão a atacar terroristas da frente al-Nusra, visto que eles estavam a bombardear zonas sob o controle do governo. No entanto, entidades oficiais americanas dizem que os ataques têm tido predominantemente como alvo civis inocentes e grupos rebeldes moderados em violação do cessar-fogo.
Aqui Washington, Voz da América. A nomeação em março do antigo presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, para o mediador de um diálogo para a paz no Burundi, deu indicações de aceleração do processo, mas na realidade a situação não mudou e cada dia que passa há novos cenários de violência. Amácio Miguel.
O início do diálogo político que deveria ser hoje em Arusha, na Tanzânia, foi adiado. As autoridades dizem que é necessário mais tempo de consulta entre o governo e a oposição. A mediação anterior de Yoweri Museveni, presidente do Uganda, também não resultou. Em março, o Bloco da Comunidade da África Oriental indicou o antigo presidente da Tanzânia, Benjamin Mkapa, para liderar as conversações e encontrar uma solução para a crise política que dura há um ano. O porta-voz do governo, William Nyamitwe, fala da necessidade das conversações incluírem grupos da oposição no exterior.
Political talks are going on in the country because we have a commission that is dealing with inter-Burundian dialogue.
As conversações políticas decorrem no país porque há uma comissão interna, mas há necessidade de um diálogo de dentro para fora, daí que devemos ir ao estrangeiro, reunir com outros cidadãos do Burundi que não podem vir ao país, disse Nyamitwe. O grupo da Sinared, com a maioria de seus membros no exílio, acusou o governo de impedi-lo de participar no diálogo político. A diretora adjunta da Amnistia Internacional, Sarah Jackson, diz que a demora afeta a estabilidade no Burundi.
We've seen the talks delayed time and time again.
O atraso destas negociações cria sofrimento nos cidadãos do Burundi que vivem uma crise económica e crescente polarização, disse Sarah Jackson, que recordou que no ano passado o Burundi foi marcado por assassinatos, tortura, detenções arbitrárias e que nas últimas semanas aumentou a onda de assassinatos ou ataques a individualidades. O líder do movimento político Korenabu, Diodone Biharunduka, sugere uma mudança na liderança do país. Biharunduka não acredita nos que lideram o país, não são para ele as pessoas certas, não têm mãos limpas, alguns têm sangue nas mãos. Ele acredita que o país deverá estar nas mãos da nova geração de políticos com a ajuda da comunidade internacional. A crise do Burundi iniciou no ano passado, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou o interesse em concorrer a um terceiro mandato, que foi para a oposição uma violação à Constituição. Em julho, Nkurunziza foi reeleito. Pelo meio, houve uma tentativa de golpe de Estado e manifestações violentas. As Nações Unidas dizem que em um ano, mais de 400 pessoas foram mortas e mais de 25 mil fugiram do país.
Contando com a presença de três presidentes africanos, a cimeira anti-caça furtiva que decorreu no Quênia terminou com a promessa de financiamentos de 5 milhões de dólares e uma mensagem ao mundo de que os elefantes devem ser salvos. A cimeira terminou no Parque Nacional de Nairobi com a maior incineração de sempre de presas de elefantes e corvos de rinocerontes. Os elefantes são um animal emblemático africano, mas a caça furtiva no continente está a pôr a sua existência em perigo e, por isso, os presidentes do Quênia, do Uganda e do Gabão, nesta cimeira do Clube dos Gigantes, deram o seu apoio aos elefantes abatidos, elefantes que são abatidos às dezenas de milhares todos os anos através do continente por causa do marfim. Segundo o fundador da organização Save the Elephants, Douglas Hamilton, esse empenhamento a alto nível é fundamental.
Ultimately, a lot of decisions in Africa get taken at presidential level. If the president is not behind a movement, it's just not going to happen.
Em última análise, disse Hamilton, muitas decisões em África são tomadas ao nível presidencial. Se o presidente não apoia o movimento, nada acontece. Para além dos presidentes, a cimeira do Clube dos Gigantes, organizada pelo Grupo de Conservação de Elefantes Espaço para os Gigantes, reuniu ecologistas, diplomatas e muitas celebridades para debater modos de pôr termo à crise da caça furtiva. Doadores prometeram, entretanto, contribuir com mais de 5 milhões de dólares para iniciativas de proteção de elefantes no Quênia, Gabão, Uganda e Botswana. Os fundos servirão para melhorar a proteção no terreno, melhorar também as capacidades tecnológicas ilegais, construir vedações eletrificadas e erigir um fundo para as zonas protegidas. Por outro lado, durante a cerimónia de incineração no sábado, durante a qual foram destruídas 105 toneladas de marfim e 1.350 kg de cornos de rinoceronte, o presidente keniano Uhuru Kenyatta manifestou o seu apoio à proibição total do comércio de marfim durante a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Perigo de Extinção, que vai decorrer em setembro próximo.
E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. A Etiópia está a debater-se com a pior seca de há várias décadas. As crianças, as mais vulneráveis à escassez de alimentos, estão a ficar doentes e incapazes de irem à escola. Paulo Oliveira tem mais por nós.
Mais de 10 milhões de etíopes necessitam de urgente assistência alimentar devido à seca. As crianças são as mais afetadas e mais vulneráveis. Esta mãe deu entrada na clínica com a criança de 3 anos de idade mal nutrida.
O meu filho está doente porque não existem alimentos.
Os rapazes deixaram de ir à escola para ajudar as famílias após o gato ter morrido devido à seca. O governo etíope trabalha com organizações humanitárias para o fornecimento de alimentos, em especial para os 6 milhões de crianças em risco de fome, de doença e da ausência de água potável. Samuel Terfa diz que devido à má nutrição e à fome, as crianças mal nutridas, o que provoca o desenvolvimento lento do cérebro, por isso a capacidade de pensar pode ser agravada pela diarreia. Mais de 800 milhões de fundos de emergência foram fornecidos, mas o governo da Etiópia e as Nações Unidas consideram ser necessário este ano mais de 1.000 milhões de dólares, a maioria dos quais para fornecer alimentos. Receber a ajuda é apenas a maneira que esta mulher pode alimentar 6 crianças.
Devido à seca, não temos nada, à exceção do apoio do governo, não temos nada em casa, não temos alimentos para as crianças, não temos água para beber.
A assistência alimentar vai ser necessária na Etiópia até 2017 e noutras áreas do leste e do sul da África assoladas igualmente pela seca, que se pensa seja criada pelo fenómeno do El Niño.
E, amigo ouvinte, como habitualmente, aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, temos o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Inglaterra. Os olhos dos amantes do futebol estão hoje todos virados para Londres, onde o Chelsea recebe o Tottenham. Porquê? Porque se o Tottenham não ganhar, hoje acontece o milagre, o impossível. Um feito na história do desporto que provavelmente não tem antecedentes. É verdade. Se o Tottenham não ganhar hoje, o Leicester é campeão. Leicester, que há 7 anos estava à beira da falência económica. Há 2 épocas atrás, estava na segunda divisão. Na época passada, esteve à beira de ser despromovido da Premier League para a segunda divisão. Esta época, o seu objetivo era modesto. Era ganhar 40 pontos, os pontos que se julgam necessários para evitar a despromoção. Hoje tem 77 pontos, faltam 2 jogos para terminar o campeonato. Tottenham tem 69, o que significa, se não ganhar hoje, já não tem possibilidades de apanhar o Leicester. E diga-se que mesmo que o Tottenham vença, o Leicester precisa de apenas 2 pontos nos próximos 2 jogos para se sagrar campeão. Incrível! Em redor do mundo do futebol está tudo a dizer impossível. Para já, outra surpresa. O avançado e goleador do Leicester, Vardy, foi hoje escolhido pelos jornalistas britânicos como o jogador do ano. E Vardy tem história idêntica ao Leicester. Vardy, há 4 anos atrás, estava a jogar num clube da terceira divisão, semi-amador. Veio para o Leicester em 2012, esteve quase a deixar o clube. Ficava muitos jogos no banco. Mas depois, bem, depois começou a marcar golos e não para. Hoje está de certeza na seleção inglesa. Vamos, Leicester, gritam os adeptos da equipa. Em Portugal, Benfica está também à beira do título, mas em posição mais perigosa do que o Leicester, faltam 2 jogos. Benfica tem 2 pontos de vantagem sobre o Sporting. Benfica, este fim de semana, suou para bater o Vitória de Guimarães. O Sporting foi ao Porto ganhar e ganhar bem, 3-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Temos noção de que isto só termina no final dos 90 minutos do último jogo. O campeonato não está entregue. Ainda há jogos difíceis, há jogos complicados. Eu, da minha parte, tenho o máximo respeito pelos adversários que vão encontrar até ao final.
Rui Vitória não está a cantar vitória antes do tempo. Jorge Jesus, JJ, é o treinador do Sporting. E concorda.
Faltam 2 jogos e, portanto, vai ser uma luta até o último momento, ou até o último segundo.
Era Jorge Jesus na vizinha Espanha. Pelos vistos, também vai ser até o último segundo. Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid ganharam, pelo que no topo está tudo lá mesma. Barcelona e Atlético com os mesmos pontos. Real Madrid, mesmo atrás, a soprar-lhes no pescoço, com menos 1 ponto. E faltam 2 jogos. Na Alemanha, com o campeonato já ganho, o Bayern de Munique empatou em casa com o Borussia Mönchengladbach. A pensar na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, sem dúvida, mas o empate não é bom sinal. Em Itália, o Juventus já é campeão, mas a assinalar a vitória do Lazio sobre o Inter por 2-0, com esta derrota, Inter, um dos grandes do futebol italiano, diz arrivederci, adeus aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da Europa. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Iniciam-se os jogos das meias-finais das conferências. O Cleveland Cavaliers recebe o Atlanta Hawks em Santo Antônio. O Spurs recebe o Oklahoma. No seu segundo jogo desta meia-final, o Santo Antônio venceu o primeiro. Ontem, o Golden State Warriors bateu o Portland por 118-106, noutra meia-final. E ainda ontem, o Toronto e o Miami qualificaram-se para as meias-finais da Conferência Leste. Miami bateu o Charlotte 106-73. Toronto bateu o Indiana 89-84. Ambas as eliminatórias foram resolvidas por 4 jogos contra 3.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais. E o USA Today diz que o Iraque está a entrar em erupção por causa da corrupção. Enquanto o New York Times diz que, lutando contra a destituição no Brasil, Dilma Rousseff alienou muitos aliados. O Wall Street Journal afirma no seu título: redes sociais travam luta contra o terrorismo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como habitualmente, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Céu encoberto, temperatura de 22 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Principais temas do dia: o secretário americano John Kerry procura reatar cessar-fogo na Síria. No Iraque, a explosão de um carro armadilhado matou peregrinos xiitas. A polícia egípcia fez rusga a um sindicato de jornalistas. 2 de maio de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho de Angola sobre a ajuda do Fundo Monetário. Resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A ajuda que Angola solicitou ao Fundo Monetário Internacional vai obrigar o governo a ser mais transparente na gestão da coisa pública e poderá onerar a dívida do Estado, interna e externa. Em recentes pronunciamentos sobre o tipo de assistência que solicitou ao FMI, Angola repudiou as informações segundo as quais se tratava de um apoio financeiro. Armando Manuel, ministro angolano das Finanças, esclareceu na ocasião que se trata apenas de uma assistência técnica, rejeitando também que se está perante um plano de resgate económico. O analista político Reginaldo Silva esclarece que o empréstimo do FMI obriga a um conjunto de reformas na sua aplicação. Silva contraria o executivo angolano e diz mesmo tratar-se de um programa de assistência financeira, mas na vertente de apoio a um conjunto de políticas que pretende ultrapassar os vícios da economia de Angola.
Um programa de resgate financeiro é um programa de resgate financeiro, é dos chamados programas de recovering, uma coisa complicada, em tempo eu tentar aqui explicar rapidamente. Isto é uma coisa diferente, né? Agora, nós estamos a beneficiar de o FMI tem um conjunto de pacotes financeiros, se uma pessoa for ou coisa, os tais lendings, um conjunto de empréstimos, que faz, que disponibiliza para os seus... O Recovering Program é um programa. O programa de assistência, este programa de ampliado de extensão, não sei o quê, o EFF é outro. O SBA, o Standby Agreement, é outro. Mas são programas de assistência financeira, não é? Como é evidente, o FMI, quando empresta dinheiro, não é? Condiciona a aplicação desse dinheiro a um conjunto de reformas, a um conjunto de medidas que ele próprio faz questão de acompanhar. Aliás, antes discute com o governo, né? O que é melhor, o que é para resolver os problemas conjunturais. No nosso caso, estamos de facto nesta fase de diversificação da economia e estas coisas todas. E tudo isso é discutido. É adotado o calendário, se vai ser em 4 anos, se vai ser em 5, tudo isso. E depois, em função das diferentes etapas, porque estas organizações internacionais, ao nível do Bretton Woods, sempre que desembolsam do dinheiro, por exemplo, uma pessoa adota um pacote de, sei lá, de 2 mil milhões de dólares, o dinheiro não é entregue imediatamente ao governo, olha, está aqui os seus 2 mil milhões, bom dia, boa tarde, até a próxima, vemo-nos daqui a 4 anos. Não é assim que as coisas passam ao nível do FMI e do Banco Mundial. Tudo é feito de uma forma faseada, em que o dinheiro é repartido por várias tranches em função do período que durar o programa e mediante verificação se, de facto, os compromissos assumidos foram ou não cumpridos. Portanto, o resgate foi, de facto, o termo que surgiu imediatamente na imprensa local e internacional, sobretudo na portuguesa, né, e que provocou esta reação um bocado epidérmica. Não se trata, efetivamente, de um programa de resgate, é um programa de assistência financeira, mas nesta vertente de apoio de um conjunto de políticas que o governo vai ter que implementar, desenhadas em conjunto com o FMI, tendo em vista a ultrapassagem, a resolução de um conjunto de nós que a nossa economia tem.
O ministro angolano das Finanças, Armando Manuel, em recente pronunciamento sobre a situação financeira do país, referiu que a dívida pública angolana ainda é saudável, mas Reginaldo Silva tem um ponto de vista contrário.
Foi o termo que Armando Manuel usou, dizendo que a nossa dívida ainda é saudável. Não é, efetivamente, a opinião de outras pessoas. O próprio FMI, digamos, em recente pronunciamento sobre o desempenho da economia angolana, já tinha alertado para a tendência da dívida pública se estar a agravar e estar a ultrapassar um pouco os limites desta, digamos, desta saúde que supostamente, e que o governo acha que ainda existe. Como nós sabemos, a nossa dívida é um bocado, a dívida pública está um bocado escondida entre a pública oficial, a pública das empresas, as outras públicas. E, portanto, quer dizer, eu estou de facto um bocado preocupado e todos nós estamos um bocado preocupados com a gestão da dívida, com esta dívida, mas o ministro das Finanças, nos esclarecimentos que prestou, fez questão de tranquilizar que a dívida ainda é saudável, que todas aquelas recursos aos vários mecanismos de endividamento, quer a nível bilateral, multilateral, como agora, ao nível do próprio mercado de títulos da dívida soberana, portanto, compõem um cabaz de dívida que, de facto, corresponde ao perfil que supostamente é o perfil indicado, mas é um pouco a apreciação do Ministro das Finanças. Nós temos confrontado, temos tido outras apreciações que não apontam exatamente nessa direção. E, portanto, temos aqui, de facto, um novo desenvolvimento. Angola, de facto, fez recurso, volta a fazer recurso ao FMI.
O especialista em relações internacionais, Afonso Pina, olha para a história das intervenções do FMI em duas perspectivas ligadas às exigências que pode resultar na perda da soberania de quem solicita o apoio e, por outro lado, maior transparência e rigor em termos de gestão pública.
Olhando para a história das intervenções do Fundo Monetário Internacional, costuma-se haver duas grandes perspectivas. Tanto uma perspectiva mais positiva, que o fundo, normalmente as intervenções do Fundo Monetário dão lugar à maior transparência, conferem, portanto, maior transparência e maior rigor em termos de gestão pública. Por outro, o Fundo Monetário tem um conjunto de exigências e essa perspectiva que é um pouco mais cética é que, portanto, considera-se uma certa perda de soberania do país membro, do país que solicita este apoio, porque normalmente o Fundo Monetário, portanto, impõe algumas regras como corte nas despesas públicas. Quando há um corte nas despesas públicas, naturalmente o cidadão sente um grande impacto. Okay? E o pior que pode acontecer a um país é ver a sua soberania, portanto, perdida parcialmente, né? Portanto, nenhum Estado gosta de ver a sua soberania beliscada. Entretanto, em 2009, um destaque deve ser feito. Em 2009, quando Angola firmou o acordo de stand-by com o FMI, houve uma perspectiva positiva. Por exemplo, um lado positivo que isto aconteceu é que daquela data em diante, a Sonangol, por exemplo, passou a divulgar as suas contas.
O Banco Nacional também passou a divulgar os seus exercícios financeiros. Portanto, isso foram exigências do próprio Fundo Monetário Internacional. E nesta perspectiva, eu acho que é positivo. Portanto, essa perspectiva, acho que é uma perspectiva positiva. Agora, é que naturalmente as negociações com o Fundo Monetário Internacional, espera-se que a parte que solicita tenha capacidade de negociação. Portanto, é aí que se colocam as coisas. É, espera-se que a nossa equipa económica que está a negociar este processo tenha capacidade de negociar termos que, primeiro, possam favorecer a Angola, por um lado, e por outro, que sejam termos que efetivamente consigam satisfazer as necessidades que a Angola tem neste momento.
A solicitação de apoio ao FMI, segundo a deputada da UNITA, Mihela Weba, que esteve recentemente em Washington, demonstra que os aliados de Angola já não estão interessados em ajudar o país. Tal é o caso da China, o gigante asiático.
Ajuda do FMI. Nós tivemos aqui, agora, nesta conferência conjunta entre o FMI e o Banco Mundial, e uma das questões colocadas ao FMI foi se, de facto, Angola estava simplesmente a pedir um Extended Fund Facility ou se, de facto, era outra coisa mais. A resposta que nós recebemos de altos responsáveis do FMI é que ainda nada estava decidido e que a missão angolana iria, desde ontem, então começar as negociações com o Fundo Monetário Internacional no sentido de ver que tipo de assistência o FMI pode dar a Angola, mas decididamente, nas entrelinhas, eu disse que Angola iria solicitar então ajuda financeira e, portanto, viemos mesmo buscar dinheiro ao FMI porque parece que as portas, quer da China, quer de outros doadores, não estão tão abertas para Angola.
Reginaldo Silva acusa, por seu turno, que por falta de vontade política, muitas coisas em Angola só avançam à pressão. O exemplo mais concreto é o caso do FMI, que está a conceder empréstimo a Angola sob determinadas condições ou exigências.
Porque também já percebemos que muitas coisas aqui às vezes só avançam mesmo, tendo em conta alguns limites, alguma falta de vontade política, todas aquelas pressões que nós conhecemos, só avançam essa tal pressão que vem do FMI, né? Como sabemos, a pressão não é bem uma pressão, porque o governo aceita naturalmente negociar com o FMI, não há nada que tenha a ver com cortes na soberania. O governo é membro do FMI, tem direitos no FMI, mas também tem deveres. E o FMI condiciona naturalmente e apoia, mas condiciona por causa da história de que o seguro morreu de velho, não é? Ninguém empresta dinheiro pelos lindos olhos do parceiro ou por mais imagem que o parceiro nos queira vender. E, portanto, há alguma expectativa à volta do programa que vai ser desenhado, não é? Dos compromissos que o governo vai assumir, porque, como eu disse, muitas das dificuldades que hoje temos em fazer as tais reformas, o governo fala muito de ter feito reformas, mas as pessoas olham, mas que reformas são? E, portanto, muitas dessas dificuldades resultam desta falta de vontade interna, que tem a ver com gestões políticas, com outros calendários, com outros timings, mas que, efetivamente, temos que pegar na economia. E, como se disse, esta crise é uma crise que também está a criar oportunidades. Portanto, se efetivamente a aposta agora é na diversificação da economia, considerando que não vamos ter mais vacas gordas só vivendo do petróleo, porque o preço do petróleo não, digamos, não descola dos 40, e dos 40 tem estado a descer, está neste momento nos 37, então há que desenhar um novo modelo, digamos, de potencializar as outras fontes de rendimento, incluindo as fiscais, ao nível da contribuição de todos nós, para que efetivamente não voltemos a cair nestas crises, porque do petróleo todos nós já conhecemos, né? Mas uma economia que de facto só viva de um produto, quer a nível das receitas de exportação, quer a nível das receitas fiscais, de facto tem que viver permanentemente nestes apertos. E, portanto...
Quanto à especificidade do apoio solicitado ao Fundo Monetário Internacional, o analista diz não ver razões palpáveis que fazem com que Angola rejeite que se trata de uma ajuda financeira, pelo que, de igual modo, aventa a possibilidade do prazo para a amortização do empréstimo ser acima dos 10 anos.
efetivamente estamos diante de uma assistência financeira, não é? E não de uma assistência técnica, não é? Eu sinceramente não entendo qual é a dificuldade que o ministro tem em admitir que este programa é um programa de assistência financeira, no quadro, pois, de um apoio a um conjunto de medidas que o FMI vai discutir com o governo, tendo em vista, pois, a ultrapassar um conjunto de problemas conjunturais, não é? Estruturais da economia angolana, agora que é claramente um programa de assistência financeira, é efetivamente um programa de assistência financeira que Angola vai beneficiar ao longo de um conjunto digamos, de etapas. Nós tivemos, como sabemos, até 2012, um outro programa de assistência financeira, que foi o programa de Standby Agreement, o SBA, né, no âmbito do qual Angola beneficiou de um empréstimo de 1.4 mil milhões de dólares. Foram 27 meses a implementar o anterior programa, de 2009 a 2012. E agora vamos ter este programa, que é um programa diferente, apenas tem como diferença, de facto, ser mais prolongado no tempo e os períodos de amortização do empréstimo serem diferentes. Pode ser para cima de 10 anos. O anterior programa, que ainda estamos a pagar, era para ser amortizado, digamos, em 3 ou 4 anos. Portanto, como eu já disse, era de 1.4 mil milhões de dólares, que foi desembolsado em tranches em função das avaliações periódicas que o FMI foi fazendo ao longo dos 27 meses. Portanto, era para ser pago neste período. Este programa de assistência, porque, se quisermos, pode ser financeira e técnica, né? Podemos juntar as duas coisas, mas claramente enquadra-se nos pacotes de assistência financeira que o FMI tem para apoiar os seus membros. Não há absolutamente problema nenhum em o governo ter feito recurso a este programa de assistência financeira ou técnica ou financeira. Agora, que faz parte da assistência financeira e não da assistência técnica propriamente dita do FMI, é isso que eu gostava também de deixar aqui esclarecido, porque todos nós temos acesso aos documentos do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é uma instituição pública, já tem muita documentação em português. E está tudo lá esclarecido o que é um programa stand-by, o que é um programa de extensão, este novo, que é o conhecido pela sigla de EFF, né? E está lá tudo dito. Portanto, neste momento, ainda não está definido, não está desenhado o programa, é bom que se diga. As negociações vão começar agora em este mês, penso que durante a reunião anual do FMI em Washington. Depois vamos ter uma reunião aqui em Luanda e vai ficar decidido como é que o programa vai ser feito e como é que as tranches vão ser libertadas. Agora, ao longo do tempo em que o programa for desenhado e for implementado com, naturalmente, a supervisão, é um programa de ajustamento, um programa que não vai ser fácil. Mais uma vez, o governo angolano e todos nós vamos sentir claramente a presença do FMI. Mas ao longo desta aplicação, nós vamos ver, digamos, os montantes a serem desembolsados. Há um conjunto de condições, há juros a pagar, há tudo isso.
Para o especialista em relações internacionais, Afonso Pina, pelo sim ou pelo não, em relação ao pedido de empréstimo financeiro à instituição dirigida por Christine Lagarde, a verdade é que Angola tem um déficit na sua gestão.
Mas o que eu gostava de deixar claro é que o próprio FMI tem duas formas de intervir, que é uma financeira ou outra técnica. Angola diz que solicitou a técnica. A financeira, a técnica não é um resgate, não é, isto fica claro. Agora, se nós estamos sendo, entre aspas, enganados, que é uma intervenção técnica,
que no fundo
é um resgate ou uma intervenção financeira, aí é outra questão. Portanto, o rigor que eu gostava de manter aqui é o FMI como instituição, as formas que tem de intervir, por um lado. Por outro, todos nós sabemos que, pronto, que olhando para as despesas, olhando para o funcionamento do Estado atualmente, do governo, é claro que que Angola não tem dinheiro, Angola está em déficit, é um déficit claro, porque isto já foi reconhecido. Mas é importante dizer que também a noção de assistência técnica, desde o próprio FMI, assume duas fases. Uma primeira fase é até olhar, no caso, Angola diz que quer uma assistência técnica porque precisa de rever as suas políticas estruturais em termos de investimentos e tudo mais. Portanto, se assim for, o FMI pode dizer: olha, pronto, nós vamos agora ter a intervenção aqui e acolá. E
Se se justificar um financiamento, este financiamento pode acontecer. Mas agora, é importante que nós também aguardemos, não é? Porque os termos estão a ser negociados agora e aguardemos por mais desenvolvimentos dessa questão. Mas não podemos fugir à regra, ao rigor de que o FMI tem efetivamente essas duas formas.
Há uma grande expectativa dos cidadãos angolanos em relação ao tipo de assistência solicitada ao FMI. Sobretudo para que o resultado deste acordo se traduza no fim da crise económica e financeira que assola o país. Reginaldo Silva espera que a parte financeira e técnica do acordo seja bem vista e que o governo não tenha dificuldade em assumir que solicitou ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional.
Há, de facto, alguma expectativa bastante positiva quanto a mim em relação ao modelo que vem daí, ao programa que vem daí, porque se a crise está a criar uma oportunidade, quanto a mim, esta oportunidade é, de facto, de fazermos uma outra gestão do que pertence a todos nós, do dinheiro que é público e que o governo tem apenas a responsabilidade de gerir, para que, de facto, os angolanos não continuem a viver com estes sobressaltos, né? Aparentemente as coisas estavam a andar todas bem, agora pessoas que já tinham o seu rendimento, pessoas que já tinham a sua vida programada, inclusivamente pessoas que fizeram empréstimos, hoje estão a pagar valores acima de não sei quantos por cento, mais de 100, 200% do que aqueles que contratualizaram, como resultado de toda esta instabilidade criada no mercado. Espero que a parte financeira e técnica do acordo seja bem vista e que não haja, de facto, alguma dificuldade em assumir, porque eu não vejo mal nenhum o governo fazer recurso à assistência financeira do Fundo Monetário Internacional. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Resgate financeiro é um programa diferente. Nós estamos num programa de apoio, efetivamente, à reestruturação da economia, à resolução de um conjunto de situações, digamos, conjunturais, que nos podem, de facto, levar a ter um outro tipo de gestão em termos de médio prazo.
Em maio deste ano, segundo notícias avançadas pela imprensa, uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional desloca-se a Luanda para os primeiros contactos sobre o apoio que Angola solicitou a este organismo financeiro de caráter internacional. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, Kim. São 2:22 aqui em Washington, passagem para a música. Vamos ficar com Martinho Pensador em Rainha dos Meus Beijos.
Martinho Pensador, Lorenzo.
Rainha dos meus beijos, de ti eu preciso. Seja como for, no mínimo teu carinho. Toda hora te desejo, és o meu paraíso. Baby, volta logo, não suporto ficar sozinho. E ainda me parece um sonho, não consigo te esquecer. Toda a minha atenção, tudo que eu lembro. Oh, minha rainha, sou você. Teu jeitinho mesmo, tua maneira de falar, teu sotaque maneiro, seu lindo caminhar. Deixa te provar que eu não quero te usar, muito pelo contrário, eu só quero te amar.
Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço. Tá só, tá só. Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim. O mínimo que eu quero é teu abraço. Dá só, 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 dá só.
A tua beleza é pura, nenhuma outra te segura. Tu és a minha cura, contigo eu sou feliz. Vem tomar conta de mim, eu quero você aqui.
com Martim Pensador em Rainha dos Meus Beijos, passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira, dia 2 de maio de 2016, queremos dizer. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou estar a aproximar-se de um entendimento para reatar o cessar-fogo na Síria, incluindo a maior cidade daquele país, Alepo. Kerry reuniu em Genebra com diplomatas internacionais para um esforço para pôr termos às hostilidades, onde as forças do governo atacam desde há uma semana a cidade de Alepo, na posse de rebeldes. Pressões estão a ser exercidas sobre a Rússia para usar a sua influência junto ao governo sírio para pôr termo à violência, que já fez mais de 250 mortos nos últimos 10 dias. Entretanto, no Iraque, a explosão de um carro armadilhado matava pelo menos 13 peregrinos xiitas. Pelo menos outras 28 pessoas ficaram feridas. O carro explodiu num bairro da cidade de Saadiyah, no sul do país, no momento em que muçulmanos xiitas iniciavam uma peregrinação anual a um local sagrado a norte da capital, a cidade de Bagdá. A polícia egípcia efetuou no Cairo uma reunião do sindicato de imprensa e deteve dois jornalistas críticos do governo. Segundo revelaram um responsável do sindicato, no que aquela instituição classificou de repressão sem precedentes dos mídia. Fontes sindicais sublinharam da cidade esta é a primeira vez que a polícia fez uma busca ao edifício, situado num local da cidade do Cairo, onde tradicionalmente ocorrem manifestações de protesto. O Ministério do Interior desmentiu que os agentes tivessem feito a busca, mas confirmou a detenção de jornalistas que trabalhavam para um sítio da internet localizado no interior do edifício sindical. Um elemento da Amnistia Internacional indicou que elementos da oposição na Gâmbia, detidos o mês passado pelo governo, são prisioneiros de consciência e devem ser postos em liberdade por serem simplesmente manifestado opinião política. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. De acordo com o relatório de 2015 sobre práticas de direitos humanos publicado pelo Departamento de Estado a meio de abril, o governo autoritário da Rússia continua a cometer e a ignorar numerosas violações dos direitos humanos. Primeiro, o direito dos cidadãos de escolher a liderança no discurso frágil, livre e honesto tem sido restringido através dos esforços do governo de suprimir a dissidência. Novas e antigas leis repressivas são utilizadas para intimidar, desacreditar e castigar indivíduos e organizações que critiquem o governo. O governo visa particularmente aqueles que falaram em apoio do governo da Ucrânia ou se opõem às atividades do governo russo na Ucrânia. Mais, o governo russo continua a acusar judicialmente trabalhadores de minorias raciais, étnicas e religiosas e de migrantes. Para além disto, as autoridades recusaram aos acusados procedimento legal em casos politicamente motivados. O governo acusa de detenções secretas e condenações baseadas em acusações questionáveis de traição e de espionagem e mesmo julgou e condenou cidadãos não-russos retirados ilegalmente de outros países, especialmente da Ucrânia. Ao mesmo tempo, as autoridades não apresentaram à justiça os indivíduos responsáveis pelas mortes de destacados jornalistas, de ativistas, denunciantes, políticos da oposição. Com efeito, o apoio da Rússia aos separatistas no leste da Ucrânia, nos dois anos de ocupação da península ucraniana da Crimeia, foi responsável por alguns dos piores abusos de direitos humanos na região. De acordo com os monitores internacionais e organizações não-governamentais de direitos humanos, as forças combinadas da Rússia com os separatistas na região de Donbass e a autoridade de ocupação russa na Crimeia causaram milhares de mortes e ferimentos de civis. As autoridades russas de ocupação na Crimeia reprimiram os elementos de certos grupos, em particular ucranianos e tatares da Crimeia, que se manifestaram contra a ocupação. Por último, o conflito no norte do Cáucaso tem entre forças governamentais, rebeldes e militantes islâmicos, bem como forças criminosas, levaram a numerosos abusos dos direitos humanos e a uma degradação do primado da lei. Tais abusos põem em perigo a Rússia e o seu povo. Nas palavras do secretário de Estado John Kerry, um governo que fracassa em respeitar os direitos humanos independentemente das suas pretensões tem muito pouco de que se possa orgulhar, ensinar e muitíssimo pouco de forma a atingir o seu potencial. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Quando são 14 horas 28 minutos 45 segundos aqui em Washington, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 2 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.